Olá! Está começando o podcast Tá Já, os bastidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap, produção semestral dos alunos da turma 2017. Supervisão, professora doutora Roberta Scheib.
Comigo ninguém pode Tá Já.
Olá, ouvinte. Começa agora o podcast Tá Já, o podcast da revista eletrônica Tá Já, produzida por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá para a disciplina de Laboratório de Produção Jornalística, orientada pela professora Roberta Scheib. Nós já estamos no nosso sexto episódio. Anésia, quem está aqui no estúdio com a gente hoje?
Olá, Cláudio. Aqui no estúdio, Edenilson Mendes, repórter da Editoria de Esporte, vai falar com a gente hoje sobre a Copa do Mundo de Futebol Master. A Ana Paula também, que é repórter de variedades, vai falar sobre a próxima edição. Aqui nós trabalhamos com o presente e com o futuro. Ela vai falar sobre os sorvetes amapaenses. É uma reportagem que ela vai fazer para a segunda edição da revista. Oi, Ed.
Oi, Anésia. Oi, Cláudio.
Oi, Ana Paula.
Olá, Cláudia. Olá, Anésia.
Vamos começar agora o nosso bate-papo. Ed, nessa tua apuração para tua reportagem, o que foi que tu mais sentiu dificuldade? Lembrando que a reportagem do Ed sobre a Copa do Mundo de Master está nessa semana em lançamento da nossa revista. Então, Ed, primeiro tu conta quais são as dificuldades que tu enfrentou nessa apuração.
Ah, Nézia, eu acho que as maiores dificuldades foram encontrar as fontes. Eu já acompanho um pouco da Copa do Mundo de Master já, que ela já vai para sua quinta edição. Eu já era um assíduo acompanhante da Copa, então já ficou mais fácil. Eu já conheci alguns organizadores. Mas como era para fazer uma matéria mais completa, eu teria que ir atrás de outras fontes. Então eu busquei um torcedor, busquei um ex-jogador, que inclusive era campeão, já foi campeão da Copa do Mundo. E a dificuldade era encontrar essas pessoas, assim, porque a organização era mais tranquilo. Então eu passei alguns dias indo lá, conversando com as pessoas, perguntando se tinha algum torcedor que sempre estava lá acompanhando os jogos, ou se tinha algum jogador que seria mais fácil acesso para mim chegar até ele. Porque, não sei se vocês conhecem a Copa do Mundo de Master, elas são feitas por seleções e cada seleção representa um bairro. Então, cada bairro tem uma sua própria seleção. Então, ficaria difícil encontrar um representante num bairro distante. Então, eu busquei lá o trem mesmo, onde acontece a competição, e encontrei um torcedor e um jogador que é lá daquela região.
Ed, e já colando essas dificuldades, explica um pouco para os ouvintes que não entendem de esporte, o que é essa Copa do Mundo de Futebol Master?
Bom, Anésia, a Copa do Mundo de Futebol Master é uma competição que podemos dizer com jogadores acima de 40 anos. Ela já vai para, como eu já falei anteriormente, ela já vai para sua quinta edição e ela é tradicionalíssima ali no bairro do trem. Ela vem puxando um gancho da Copa do Mundo de futebol normal mesmo, que já vem lá desde 1930. E ela tem esse nome de Copa do Mundo porque o seu sistema de competição é semelhante à Copa do Mundo mesmo da FIFA, que são 32 seleções divididas em 8 chaves, e os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas, quartas e sucessivamente até a final. E, curiosamente, esse ano a premiação vai ser recorde, né? Vai ser a primeira vez que o campeão vai ganhar R$5.000.
Olha! Agora, Ed, o que foi que tu mais gostou? Faz aí um balanço, desde o começo da escolha da pauta até a finalização. O que foi que tu mais gostou desse processo?
Ah, eu sou um amante de futebol, né? Eu sempre gostei de futebol, é uma das minhas paixões. E eu gostei muito dessa matéria por conhecer histórias novas, tipo a do torcedor que ia lá após o seu período de trabalho para relaxar, encontrar os amigos das antigas, estar naquela arquibancada para ele. Eu via no brilho dos olhos dele falando da emoção de estar ali, de se descontrair, de encontrar os amigos das antigas que jogavam bola naquele campo, porque antigamente o campo era de terra batida, hoje já é só site. Então ele relembra como era o futebol antigamente, onde ele mesmo praticava, e agora ele é um um apaixonado lá dessas arquibancadas.
Tem toda uma história, né, por trás desse jogo.
Exatamente, tem toda uma história. É porque a praça, ela é histórica, né? Ali a praça é um... pode ser um cartão postal do bairro do trem, pode-se dizer assim.
Olha, agora, cortando um pouco essa parte de esporte, nós vamos falar com a Ana Paula, que é repórter de variedades. Na verdade, na primeira edição ela não participou, ela fez uma matéria, né, sobre comunicação e moda, falando dos brechós e Macapá. Mas agora ela está aqui no estúdio e ela vai falar da próxima matéria, da segunda edição, que é sobre sorvetes amapaenses. Oi, Ana Paula.
Olá, Nésia. Pois bem. Essa matéria eu escolhi exatamente por ser uma amante de sorvetes. Então, eu achei que usar essa artimanha de provar os sorvetes, de repente conversando, a gente pode abstrair um pouquinho, né? E tem muito a ver também com a culinária amapaense, né? Que a gente sabe que tem sabores de sorvete exóticos, né? No estado do Amapá, como o sorvete de açaí com camarão, açaí com charque.
Olha.
E muita gente do estado também não sabe que existe sabor de sorvete. Então, pra que não dizer? Né? Para que não informar aqueles que gostam, são amantes de açaí com charque na hora do almoço, também provado sorvete.
Olha, sorvete de açaí e charque, eu que não sou daqui, nunca tinha ouvido falar. Também tem o de cupuaçu, de taperebá, que é novidade, quem sempre vem para cá toma, né, esse sorvete.
Sim, também
de
bacuri.
É a identidade daqui.
Sim, de bacuri também, que é uma fruta nossa, taperebá. Muita gente gosta dessa fruta. Muita gente não conhece que ela é daqui, não sabe que essa fruta é amapaense, mas ela é. E são pessoas que gostam de deliciar uma boa sobremesa. A gente tem um clima muito quente, né? Então, por que não tomar um sorvetinho? E que tal não provar nossas frutas regionais, sabores exóticos, sabores novos que tem?
Únicos, né, aqui do norte. Quais são as fontes que tu tá usando nessa reportagem para apurar tudo isso, para escrever essa matéria?
Eu fui diretamente nas fontes principais, que foi a busca das sorveterias amapaense. E fui exatamente sobre sorveterias que nasceram aqui no estado. E verificar quais são os sabores de lá, que os que mais saem, o que as pessoas procuram. Tanto o pessoal de fora que vem saber quais são as frutas do nosso estado notista, né? Vim atrás de saber e descobri que tem um também de gengibre com mel, que é regional, é nosso e que muito sai em uma sorveteria.
Como é que tu pretende organizar o teu texto, para deixar assim bem claro para o leitor? Tu já pensou em alguma coisa? Se vai usar algum personagem? Se vai usar... qual é os teus elementos?
Bom, eu vou procurar, como bem disse, né, sou amante de sorvete, então também vou procurar uma fonte que pessoas que gostam de saborear sobremesas de sorvete, e a procura de pessoas que gostam, né, de deliciar uma sobremesa doce de sorvete. Vou à procura disso primeiramente, vou entrevistar alguns donos de sorveteria, e eu vou organizar o texto tentando deixar as pessoas com água na boca, de quererem ir provar esse sorvete e mostrar que o estado do Amapá tem uma culinária riquíssima, que não é apenas como comida maniçoba, tacacá, mas o sorvete também é exótico, também as pessoas têm que ir à procura de saborear ele.
Nessas pesquisas que tu já fez, o que foi que te deixou mais surpresa? É a criatividade do notista?
É a criatividade do notista. Eu li a história dessa, primeiramente, do sorvete de charque com açaí e com camarão também. E aí, logo a gente fica com uma estranheza, tipo assim, um salgado com doce. E é uma comida, é um almoço amapaense. Muita gente gosta de tomar açaí com charque, mas sorvete gelado, doce, como é isso, né? Então, eu vi a história de um dono da sorveteria, que ele não é daqui. Ele veio pro estado e viu que aqui o pessoal gosta muito de açaí. E gosta de açaí com charque, com calabresa, com carne, com peixe. Isso. E falou assim, por que não fazer, né, um sorvete com esses sabores? E daí veio a ideia, remeteu a ideia de fazer o sorvete de açaí com charque, açaí com camarão, e por aí vai.
E aí, tu já provou esse sorvete?
Já provei, principalmente o marabaixo, é delicioso, compõe também o açaí, compõe outras frutas também daqui do norte.
Quais são os nomes mais criativos que tu já achou dos sorvetes?
Pois é, tem esse, né, que é o marabaixo, que remete também à dança amapaense, Mar Abaixo. Tenho, eu particularmente, por mais que eu sou daqui, do Amapá, não conhecia o bacuri, não sabia que era uma fruta daqui. Então logo eu fiquei, bacuri, o que é isso? Provei, é delicioso o sabor do sorvete. Taperebá também, aquela que não pesquisa sobre frutas, mas também não sabia que era daqui, descobri. E também é muito gostoso. Muita gente fala assim, taperebá, que fruta é um pouco azeda, né? Tem um doce. Então, fui à procura disso.
Ana Paula, qual é a mensagem que tu deixa para o nosso ouvinte do podcast e para o nosso leitor da revista digital Tajá para se preparar para essa reportagem?
Pois bem, eu digo que é bom você ler um pouquinho da reportagem que vou compor, vou fazer a estrutura dela. Falando sobre esses sabores do Amapá, que muita gente não vai à procura. É bom enriquecer, né? É bom as pessoas procurarem saber o que é nosso. E aqueles que vêm de fora, é bom enaltecer que tem muitas coisas boas aqui no estado. E após ler essa matéria, é bom experimentar também, sentir, né, o doce, o salgado do sabor. E, claro, se refrescar com esse calor. O clima tá quente, então que bom ir lá tomar um sorvete.
Isso, ver se tudo que tu escreveu é verdade, né? Muito obrigada,
sim,
Ana Paula, pela participação.
Obrigada.
E você, Ed, qual é a mensagem que você deixa, já que a sua reportagem está no lançamento dessa semana? Qual é a mensagem que você deixa para o nosso leitor do site, para o ouvinte do nosso podcast?
Ah, eu deixo aí a mensagem aí para quem quiser dar uma lida, quem quiser se informar mais sobre a competição, até mesmo para informar aquele seu tio, aquele seu avô que quer jogar um futebolzinho, futebol de qualidade, que pode ganhar um prêmio ainda bem gordo.
R$5.000, Ed, olha.
R$5.000 ajuda muita coisa, então... E também para informar que tem jogos toda durante a semana lá na Praça do Trem, Nossa Senhora da Conceição, sempre a partir das 19 horas.
Muito obrigada, Ed, pela participação.
Valeu, rapaziada.
Joga bola, jogador, joga bola, corocondô. Joga bola, jogador, joga bola, corocondô.
Você está ouvindo o podcast Tajá.
Corocondô, here, 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 jogador.
Lembrando, Anese, que esse podcast ele fala do processo de produção das matérias, das dificuldades enfrentadas pelos repórteres, o trabalho dos editores, é todo os bastidores de produção da revista. E conosco está a editora da Editoria de Ciência e Tecnologia, Monalice Nogueira. Olá, Monalice.
Olá, Cláudio. Tudo bem?
Tudo bom. Como está aí o andamento do trabalho dos seus repórteres?
Olha, o encaminhamento das pautas já está tudo ok. Agora os repórteres já estão em campo para produzir a segunda matéria da segunda edição da revista Tajá. E já estamos desenvolvendo. Essa é a parte boa.
É, ao longo dos episódios do podcast, nós tivemos participação de vários repórteres. Então, vamos recapitular aqui para o nosso ouvinte. Qual é o teu trabalho como editora? O que tu executa?
Bom, o trabalho que eu estou tendo na Editoria de Ciência e Tecnologia é basicamente sobre a revisão das matérias já produzidas. Eu também acompanho a produção dos repórteres. Eu aconselho, eu dou um toque a mais em cada matéria, falando o que precisa, o que está faltando, o que pode ser acrescentado. É claro que eu estou sempre disponível para ajudá-los, né, nessa fase de produção, que é muito importante, justamente para trazer o melhor para a nossa revista.
Sim, e uma pergunta que não pode faltar em todos os episódios, colocando aqui na balança, nós já temos um tempo de trabalho, né? Qual foi o momento mais bacana teu como editora e qual foi a maior dificuldade enfrentada também por ti?
Olha, o melhor momento para mim como editora foi na última correção, que foi onde os professores e vocês, né, os editores-chefes, deram um aval final sobre as matérias. E eu me senti muito orgulhosa pelo fato dos meus repórteres terem escrito uma boa matéria e terem se destacado por isso, pela sua forma de escrever, pelo assunto que eles trataram e, melhor, pela forma que eles trataram o assunto dentro do texto, o que é muito importante. Então, nessa forma, eu me sinto muito orgulhosa por ver que eles chegaram a se destacar. E a parte que eu tive muitas dificuldades, assim, foi... Eu acho que é mais a comunicação entre eles, porque cada um tem seus afazeres, cada um tem aula, né, estuda, trabalha, então a comunicação chega a ser um pouco precária, vamos dizer assim. Mas nada que a gente não resolva. É claro que sempre vai ter o vai e vem e tudo mais, mas é algo que a gente sempre tenta sentar e conversar para resolver.
Então, foi abordado no primeiro episódio do podcast, inclusive com a participação da professora Roberta, que é a orientadora dessa disciplina, o funcionamento, mas vale recapitular um pouco. Para laboratório de produção jornalística, esse semestre, nós simulamos o funcionamento de uma redação. Então, simulamos no sentido que é mentirinha? Não, é tudo sério.
Sério.
Né? É isso que é o mais importante. Os trabalhos, eles vão ser divulgados de verdade, é uma revista de verdade. E aí a turma está dividida entre editores-chefes, que somos a Nés e eu, os editores, tu e outros colegas e os repórteres. Nisso tudo, por que tu escolheste ser editora? Né? Sendo que foi por muito voluntário, né? Os alunos puderam se candidatar, então por que tu escolheste ser editora?
Eu acredito, Cláudio, que assim, a gente está em uma fase do nosso curso que a gente precisa se colocar para tentar coisas novas. A gente sempre fez muito, a gente sempre realizou muitas matérias, a gente sempre foi para campo, pesquisar, escrever, e eu acho que eu me coloquei à prova nesse semestre para fazer uma coisa nova, para me desafiar. E eu estou muito feliz com o resultado que eu tô tendo, porque eu vi, juntamente com a professora Roberta e os outros alunos, eu me vi que eu posso ser uma boa editora, e eu posso chegar lá, eu posso chegar onde eu quiser, porque para tudo isso eu só preciso estudar e fazer de tudo para ter um bom desenvolvimento nesses meus trabalhos, que apesar de serem trabalhos, já é uma, como se fosse uma aprendizagem pro que nós vamos viver fora da universidade.
Sim. Agora, dando um spoiler, inclusive, do que vai rolar na revista, tu tem matérias ali de mapeamento de DNA, de processo de pesquisa para o SUS, e são temas um pouco mais complicados do que as editorias mais recorrentes, de educação, saúde, que nós temos acesso diariamente. Como foi para você tratar desses textos, refiná-los sendo uma editora, e ao mesmo tempo não estando... Porque essas matérias foram produzidas por repórteres que já estão inseridos nesse meio e sabem meio que abordar. Como foi para ti mergulhar nesses assuntos, refinar os textos e, ao mesmo tempo, tendo esse distanciamento?
Olha, a forma que eu tratei os textos foi bem, assim, posso dizer, específica, porque na parte textual de edição, eu sempre tentei observar pontos que eu já sabia enquanto estudante, enquanto que eu já tratava disso nas aulas. Então, coisas como... parágrafo, se o parágrafo está muito grande, se ele está muito curto, as palavras que foram usadas, repetição de palavras. Então, eu tratei disso mais, assim, fortemente. Enquanto a parte de assunto mesmo, que já foi um pouquinho mais complicada, eu tive que tratar diretamente com os repórteres. Eu sentei com eles e falei o que é isso, isso e isso, para que eu não acabasse mexendo em um texto e não soubesse o que eu estivesse fazendo. Então, para que tudo ocorresse de uma forma legal e que quem está lendo possa entender o que o repórter quer falar, eu tive que sentar com eles e pedir para que cada um me explicasse o que estava sendo tratado ali, o que ele queria passar para o público. Então, eu sempre tive esse cuidado de sentar com o repórter e falar assim, tem problema se eu mexer nisso? E assim foi.
Então é um trabalho em conjunto, né? É uma vivência em comum. Lembrando que os editores, eles também escrevem textos de opinião para a revista.
Com certeza.
Então não para só na revisão.
Exatamente.
Eles também produzem. Monalice, muito obrigado, tá, pela tua participação. Foi maravilhoso.
De nada, eu que agradeço e espero estar sempre por aqui com vocês, viu?
Com certeza, a gente vai te chamar mais vezes. Estamos chegando ao fim de mais esse episódio do podcast Itajá. Anésia, tem uma novidade, né?
Tem, Cláudio, uma grande novidade. Foi lançado o nosso site, já está bombando. E você que não leu ainda e que não está ouvindo os nossos episódios no Castbox, ouça, leia as matérias que estão no site, nos sigam nas redes sociais, lá tem os bastidores, tem quem fica por trás de todas essas produções e tem todas as novidades, o que vai acontecer.
Anésia, para o nosso ouvinte, quais são os endereços para nos acompanhar? No Instagram, no nosso perfil no Instagram, e agora, finalmente, o endereço do site.
Isso mesmo, Cláudio. Vocês podem nos seguir no Instagram, no @tajarrevista. E agora, com o site, é só digitar tajarrevista.com e você vai encontrar novidades. Todas as editorias já têm matérias e todas muito especiais.
Né? O editorial. E eu gostaria de abrir uma janela aqui na fala para você, para o nosso ouvinte, que nos acompanha semanalmente, que abre a sua casa, seu trajeto até o trabalho, no carro, você que nos ouve, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, o feedback que nós estamos recebendo é muito bacana também, e é isso, então curtam, espalhem, compartilhem, participem, mandem sugestão de pauta, nós estamos abertos a participar e a integrar o trabalho jornalístico com todos vocês. Muito obrigado.
Isso mesmo, Cláudio, muito obrigada pela ajuda, pela participação. E esse foi mais um episódio do podcast Tá Já. Tchau, Cláudio.
Tchau, tchau. Tchau, Anésia. Obrigado pela atenção de todos.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido.
Você está ouvindo o podcast Tá Já.
Seguro o meu segredo, neguinho. De ti não tenho medo, neguinho. Comigo ninguém pode Tá Já.